Já tem alguns dias que você tem ouvido no rádio, assistido na televisão, a guerra do Oriente Médio. Bom, e principalmente toda a movimentação que envolve o preço do petróleo, a movimentação dias atrás, possibilidade de greve dos caminhoneiros, aumento de combustíveis em alguns postos. Claro que agora também já temos alguns dias, né, de guerra também. Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina, esses impactos da guerra no mercado dos combustíveis, especialmente aqui em Santa Catarina, é o nosso assunto agora. Por isso, eu tenho o prazer de conversa conosco, o assessor jurídico do sindicato, está em linha conosco, o advogado, doutor Alan Mafra, que vai conversar conosco. Como vai, doutor? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os amigos da Rádio Marconi. É um prazer para nós estarmos aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante.
Prazer é nosso em ouvir o doutor, que é diretor jurídico do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina. Doutor, antes de falar exatamente da situação de hoje, eu até gostaria de recuperar um pouquinho, né, contextualizar um pouquinho, como é que o sindicato tem acompanhado desde o início, né, claro que já tem algumas semanas, e principalmente os impactos que isso movimentou, se isso continua numa condição de alerta, se já diminuiu um pouco, mas acho que é importante até para a nossa audiência popular aqui da Rádio Marconi a gente contextualizar desde o início como é que o sindicato recebeu e tem acompanhado isso. Pois não, doutor, fica à vontade, estamos lhe ouvindo.
Sem dúvida, Joel, o sindicato ele vem acompanhando, né, em tempo real esses acontecimentos relacionados aí ao conflito lá no Oriente Médio, né? E a gente vem acompanhando com muita atenção, né, todo esse desenrolar, porque sem o preço do petróleo ele vem sim sendo um fator decisivo, o preço internacional, né, o preço no mercado internacional, sim, um fator decisivo na formação dos preços aqui no mercado interno, né? Então, nós temos visto algumas movimentações de preços por parte das distribuidoras, por parte, né, da cadeia de refino, e isso, sem dúvida, tem refletido. Então, o sindicato, como entidade que representa a categoria, vem, sim, acompanhando em tempo real esses acontecimentos, e fazendo aí algumas previsões, enfim, até para que a gente possa ter tanto os nossos associados quanto a população, né, informada sobre esses acontecimentos.
Uhum. Doutor, é possível dizer que a parte mais sensível ela já aconteceu ou ainda é muito, muito cedo de avaliar assim, doutor?
Na verdade, as conjunturas elas acabam mudando de forma muito dinâmica, sabe, Joel? Uhum. Por exemplo, né, vamos citar agora da metade da semana passada em diante, né, nós tínhamos aquele receio de que fosse haver uma paralisação dos caminhoneiros, houve um movimento iniciando no Porto de Santos, né, através da Associação Nacional dos Transportadores Autônomos de Carga, e isso refletiu aqui em Santa Catarina, houve aqui em Santa Catarina um movimento de paralisação na região de Itajaí. Na quinta-feira, essa associação, os representantes dos caminhoneiros, conseguiram um avanço junto ao governo com a edição de uma medida provisória que, por hora, atendeu aos interesses deles, então eles, vamos dizer, adiaram essa tomada de decisão sobre paralisar ou não. Então, de quinta-feira para cá, nós tivemos esse cenário, né? Acabou se afastando um pouco aquele receio de uma paralisação. Porém, o conflito ele acabou tomando outras proporções. Agora, ontem, Washington informou, né, a respeito de uma possível trégua no conflito, o que já fez, inclusive, com que o preço do petróleo no mercado internacional desse uma recuada. Ele estava operando sempre acima dos 100 dólares e hoje, por exemplo, até estava dando uma olhada aqui antes de entrar no ar com você, e ele está aí agora num patamar de 97, 98 dólares, ele está em queda, né, o petróleo no mercado internacional. Então, tudo isso são coisas muito dinâmicas, né? Por outro lado, embora os Estados Unidos tenha, né, esteja negociando e tenha anunciado aí até que está avançando numa possível trégua, mas agora recentemente, essa madrugada, já tivemos outros desenrolares com ataques do Irã, né? O Estreito de Hormuz, me parece que está havendo um movimento por parte de alguns países da OTAN para fazerem a reabertura completa do Estreito, mas ainda não é algo concreto. Então, tudo isso, de fato, impacta, acaba refletindo aqui para nós também, né?
Uhum. E, de fato, né, doutor, como o senhor disse, eu faço questão de reforçar para os nossos ouvintes, como realmente é uma questão de horas, porque em 24 horas, dependendo das ações dessa guerra, né, um pouco mais intensas, um pouco menos, essa variação, né, de horas, ela tem um resultado, um impacto direto, né? É uma coisa realmente que é flexível do ponto de vista de ações, o que dificilmente mantém 3-4 dias numa mesma situação, até algo próximo. Realmente a mudança, ela acontece dentro de 24 horas, é possível ter de 2 a 3 mudanças, se não mais, não, doutor?
Exatamente, Joel. É bem isso aí mesmo. A gente vem acompanhando, tentando acompanhar todos os desfechos em tempo real, mas de fato está sendo tudo muito dinâmico. Vamos dizer, é um conflito que envolve grandes potências e, além disso, é um conflito em pleno século XXI, onde a informação ela está muito imediata, está muito, né, qualquer coisa que aconteça reflete quase que de forma imediata nos mercados mundiais, né? E a gente tem visto o impacto geopolítico, né, como um todo, no comércio, né, de modo geral, e principalmente aqui trazendo para a nossa especialidade aqui, para os combustíveis, né? Então, isso tudo tem nos deixado atentos, alertas e apreensivos, evidentemente, com tudo que pode acontecer.
Doutor, a título de informação, até a título de curiosidade, se o sindicato chegou a ter essa informação, nesses dias, né, digamos numa espécie de mapa de Santa Catarina, porque aqui no sul do estado nós tivemos a preocupação das pessoas e alguns postos chegou a faltar, né, o combustível e tal, especialmente as questões envolvendo, enfim, não só dos mais diversos, variados tipos de combustíveis, claro. Isso chegou uma região mais, outra menos, não? Grande Florianópolis, Sul, Norte, a região Oeste, ou foi tudo muito parecido nesta preocupação, principalmente em relação aos combustíveis e até mesmo a procura ou a falta dele?
Então, João, na verdade foi mais ou menos equilibrado, né? O estado inteiro sofreu com essa apreensão, né? Nós não temos, e isso até é bom a gente deixar bem ressaltado aqui, Joel, até para fins de tranquilizar a população, né? Nós não temos hoje uma ameaça real de que vá faltar ou de que vá haver racionamento de combustíveis em Santa Catarina de modo geral, certo? O que houve, como eu te falei, né? Tá tudo tão dinâmico, e ali da metade para o fim da semana passada, houve casos pontuais em que determinados postos acabaram ficando desabastecidos, porque com toda essa nebulosidade, com toda essa dúvida que pairava no ar, houve sim um incremento muito grande no consumo, a população correu para os postos, correu encher os tanques, e isso fez com que alguns estabelecimentos ficassem desabastecidos, né? E, claro, toda a cadeia de suprimento ela é bastante complexa. Então, um posto hoje, para ele repor os seus estoques, ele tem que colocar o pedido na sua distribuidora, a distribuidora tem que receber, tem que ver se ela tem aquela cota para atender aquele pedido na quantidade que o posto precisa. Depois isso vai para uma cadeia de logística, né? Ou o posto tem o seu próprio caminhão e vai lá retirar na distribuidora, ou a distribuidora tem que encaminhar isso para o posto. Então, evidentemente que não é algo imediato, isso pode levar horas e em alguns casos até um dia ou dois para que esse posto volte a ter o seu estoque suprido. Então, o que aconteceu em todas as regiões do estado foram determinados estabelecimentos que pontualmente ficaram sem combustíveis em razão dessas situações, né, pontuais.
Uhum. Doutor, eu acho que é difícil responder essa pergunta, mas farei do mesmo jeito. Em termos assim, na linha de tendência ou de expectativa, mesmo admitindo, né, essas questões que mudam muito em menos de 24 horas, como nós falamos agora há pouco, e principalmente num cenário internacional, que é essa questão da guerra, do que pode acontecer. Mas o que o senhor imagina, ou que a categoria imagina ou espera, né, em termos de expectativa para esses próximos dias? Porque, claro, de maneira geral, assim, falando de uma maneira grosseira, né, algumas pessoas imaginam, será que o pior já passou? Ou seja, a tendência agora é de uma situação um pouco mais confortável, ou algo assim, de repente, pode de novo atrapalhar e aí de uma maneira mais intensa. Que leitura o senhor faz, pelo menos em termos de expectativa? Repito, eu acho que é difícil fazer esse tipo de análise, mas enfim, né? O que o senhor imagina, doutor?
Joel, o encaminhamento está muito relacionado ao conflito no Oriente Médio, e o conflito no Oriente Médio está totalmente atrelado ao que vem acontecendo, principalmente, né, as demandas e a forma de encaminhamento e a forma de até de discurso, né, a respeito do conflito, que são dados por Washington, pelos Estados Unidos. Então, a gente viu, por exemplo, de ontem para hoje, com o anúncio dessa trégua, como se comportou, como vem se comportando o mercado já internacional de petróleo. Agora anunciou-se essa possível abertura total do Estreito de Hormuz, né? Então, se de fato se confirmar essa trégua, o que caminha muito próximo aí para o fim do conflito, né? A reabertura do Estreito de Hormuz e essa normalização da questão logística, certo? Isso encaminha essa situação para uma normalidade ou muito próximo da normalidade. Se houver um acirramento do conflito, um fechamento total, uma interrupção total do Estreito de Hormuz, nós temos uma outra conjuntura que pode, de fato, agravar a situação. Então, né, é muito prematuro a gente fazer uma análise do que pode realmente acontecer, porque existem N variáveis, né?
Claro. Doutor, apesar do susto, quando eu digo susto, foi entre aspas, correria, né, de algumas pessoas que procuraram os postos, naquela preocupação, e até entendo, né, em alguns casos, poxa, vai faltar. Então, ok. Apesar desses casos sendo pontuais ou não, mas eu acho que, de maneira geral, o estado de Santa Catarina, digamos assim, não teve um prejuízo efetivo, né, nesses últimos dias. Repito, teve esses casos, e alguns postos até chegou a faltar, mas pela aquela procura imediata que, evidentemente, os postos não imaginavam. E quando eu digo preocupação, não só na questão de preço, ou até mesmo a questão realmente de faltar. Mas o problema principal, na verdade, o pior cenário foi aquele momento, doutor, ou teve outra situação?
Exatamente. O momento mais crítico foi essa possibilidade de uma paralisação, né? E que daí, de fato, muito provavelmente ocasionaria um desabastecimento dos estabelecimentos, né? Nesse momento, né, volto a dizer, até para fins de tranquilizar a população, não há uma expectativa ou um receio real e fundado de que vá haver falta de combustíveis aqui em Santa Catarina, em nenhuma das regiões de Santa Catarina. Evidentemente que aquelas regiões que ficam mais afastadas das bases, elas demoram um pouco mais para receber o combustível, mas não há nesse momento um receio, não há necessidade de a população, né, criar pânico, correr para os postos, encher os tanques, porque a situação ela está muito próxima da normalidade aqui no estado de Santa Catarina.
Ok, é claro que é uma boa informação, né? Até para, de fato, tranquilizar o motorista, o cidadão e de maneira geral. Doutor, agora é claro que essa questão crítica, principalmente daquele momento de ameaça, de paralisação, mas o comércio varejista, né, dos derivados de petróleo aqui do estado, se imagina, né, como o senhor nos informa, é uma expectativa, quem sabe, um pouco mais positiva, mesmo, né, admitindo aquela realidade que a qualquer momento pode mudar. Mas quer dizer, nós começamos o ano de 2026, né, para o comércio do petróleo, aqui no estado, não só no estado, no Brasil e boa parte do mundo, Começamos 2026 com esta preocupação, algo que não estava na linha de preocupações para o ano, não, doutor?
Exatamente. O mercado de combustíveis, ele é muito complexo, muito dinâmico, né? E sofre diversas influências do mercado externo, influências de importações, enfim, né? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, na gasolina nós temos a mistura do etanol, que também sofre diversas influências. No diesel nós temos a mistura do biodiesel, que da mesma forma impacta. Então há sim um complexo de preocupações que a gente já vinha vivenciando. E sem dúvida, a deflagração do conflito, o acirramento, e essas dificuldades de suprimento, elas entraram sim no radar das preocupações aí que a categoria passou a ter aí nesse ano de 2026. Então você tem toda a razão na sua colocação de que há mais uma preocupação no radar aí para que a gente possa trabalhar em cima dela.
Doutor, e claro, né, de novo, em termos de calendário, de ações, preocupações, né, do próprio sindicato, claro que essa questão internacional passa a ser prioridade, deixando outras, pelo menos em termos de momento, em segundo plano, doutor.
Na verdade, a gente vem atuando, né, em várias frentes. Nós temos um trabalho muito estruturado já há vários anos, né, representando a categoria e defendendo os interesses da categoria. Então, temos outros assuntos que estão fervilhando, né? Por exemplo, o avanço no Congresso Nacional das discussões sobre o fim da jornada 6x1, a implantação das 5x2 ou das 40 horas semanais, enfim. Então, nós temos sim uma série de agendas, né, como instituição, e estamos contemporizando a agenda de trabalho dos profissionais, né, de quem está à frente da entidade, justamente para a gente conseguir conformar todos os assuntos que demandam a nossa atenção nesse momento.
Perfeito. 8h15 da manhã, conversei com o diretor jurídico do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados e Petróleo de Santa Catarina, doutor Alan Mafra, conversou conosco, trazendo esse impacto da guerra aqui no mercado dos combustíveis dentro do estado também. Doutor, muito obrigado pela gentileza e atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Um abraço, bom dia, uma boa semana, doutor.
Nós que agradecemos, Joel, e estamos sempre à disposição aí dos amigos da Rádio Marconi. Um grande abraço e uma excelente semana para vocês também.